Vamos dar início à nossa reunião. Eu peço só aqui, peço, porque estou aqui a receber várias solicitações, nomeadamente aos textos conjuntos, e nomeadamente que têm que ser analisados, e a alteração da ordem de trabalhos. Tenho um pedido para que o ponto 2 passe para o último ponto da ordem de trabalhos, porque estão a analisar o texto conjunto. Ou votação. Depois, também temos outro pedido do ponto 5, 6 e 7. Está a ser recebido agora o texto conjunto. O deputado José Luís Ferreira vai enviar agora o texto conjunto para ser distribuído por todos. Também tem que aguardar aqui um bocadinho. Não sei se estaremos em condições de votar já o ponto 13 e ponto 4, ou se também esperamos um bocadinho. Vamos imprimir este texto conjunto. Para ganharmos aqui algum tempo. Ah, sim, e o ponto 8, o proponente sai da ordem de trabalhos. Ponto 8 sai, o proponente pediu a sua retirada. Por isso, podíamos fazer já o ponto 1, que é a apreciação e votação das atas. Também passa para o seguinte. Agora, o ponto 2 passa para o último. Temos o ponto 3 e 4. Sr. Deputado João Dias, quer mais algum tempo? Sim.
Sr. Presidente, pedia só 2 minutos de...
Então, certo.
Não serei eu que vou fazer a discussão na
certo,
votação
então fazemos assim. Eu vou dar aqui indicação do que temos aqui nos outros assuntos,
só agora, como é que
para ganharmos aqui algum tempo e depois já voltamos atrás. Ora, nós temos... Deu entrada nesta comissão... 3 requerimentos, um requerimento do PAN, outro requerimento do Bloco de Esquerda e outro requerimento da Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, nomeadamente referente aos acontecimentos do último fim de semana em Santo Tirso, para audição do Sr. Ministro da Administração Interna, do Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, da Sra. Ministra da Agricultura e. Da DGAV, da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, de Busca e Salvamento. Estas entidades todas, admite-se os requerimentos? E para serem discutidos hoje. Sr. Deputado João Castro. Mas eu não posso marcar audições sem os requerimentos serem aqui discutidos. Se não se opuserem, discutimos os requerimentos no fim e votamos no fim. E depois tenta-se marcar as audições, mas isso... Pronto. Do PS não há oposição?
PS não há oposição.
Do PSD também não há oposição? Bloco de Esquerda? Requeriu, naturalmente. PCP também não há oposição. Pronto. Então discutimos no fim e pronunciamos sobre isso para tentar agendar. Nós temos aqui uma audição que tem que ser marcada para 23 de manhã, que era a entidade não pode estar presente, só pode estar presente dia 23.
Fazia muita questão de estar.
Vamos tentar agendar para 23 de manhã. Se for possível estas, pode-se juntar também, mas já se vê. A questão do orçamento da Comissão. Está... Por causa do orçamento da Assembleia e junto, está feita uma proposta do Presidente, nós depois podemos discutir aqui. Sim, em termos gerais, aumenta 10% as previsões que estavam orçamentadas, porque em face da pandemia e de não ter havido saídas por parte desta Comissão nem nenhuma deslocações, prevê-se que, ultrapassada esta situação e de acordo com o nosso plano de atividades, que depois será ajustado ao orçamento, possamos dar continuidade e dar andamento a este processo. Por isso, a decisão foi aumentar em 10% as verbas que estavam destinadas para, se for possível, cumprir o plano de atividades que estava previsto e que foi, foi atacado também por esta pandemia. Então, 5 minutos de intervalo. Se foi, entretanto, o texto conjunto do ponto 5, 6 e 7 está aí para análise, já foi discutido, já foi distribuído o texto conjunto para análise. 10 minutos. Eu quando digo 5 é proposto para 10. Se disser 10 é um quarto de hora. Não é? Senhores deputados, pergunto aos grupos parlamentares, estão todos em condições de reiniciar a reunião? Ninguém se opõe? Reiniciamos a reunião. O ponto 2, como sabem, passou para o ponto 8, que entretanto desapareceu a pedido dos seus requerentes, e ficamos no ponto 3 da nossa ordem de trabalhos. Discussão e votação na especialidade do projeto de lei 344 do PCP, medidas integradas para responder aos efeitos do surto Covid-19 sobre o setor do vinho. Sr. Deputado João Dias, tem a palavra. Pode ficar ao lado do PSD, não faz mal.
Sr. Presidente, muito obrigado. Da nossa parte, podemos passar à votação. Em termos da discussão e votação, da discussão que nós já fizemos, a discussão quer na generalidade, quer também ainda agora, aproveitámos a oportunidade da Sra. Ministra a semana passada ter vindo, onde foi bastante debatida esta questão relacionada com aquilo que é a necessidade de serem implementadas medidas que respondam a um setor dos setores mais afetados pela Covid-19, por as consequências deste problema sanitário, e tendo em consideração que quer o escoamento, quer a venda do vinho está com problemas sérios, é importante responder com medidas que o setor acompanha, e portanto estas medidas que o PCP aqui traz hoje e que desceram à especialidade são medidas solicitadas pelo setor, e portanto faz todo sentido que a gente as possa hoje concretizar aqui a sua votação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais nenhum dos grupos parlamentares quer intervir? Estamos em condições de votar? Então vamos votar.
Sr. Presidente.
Sim, Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado. Muito rapidamente.
Deputado Lima Costa.
Obrigado. A discussão de fundos, de facto, já aconteceu em plenário. O PSD, na altura, nesse debate, concordou totalmente com a exposição de motivos e por isso, o seu voto foi favorável. A caracterização do problema feito pelo PSP tem toda a lógica. Portanto, há um choque assimétrico no setor agroalimentar. Muitos subsetores tiveram um crescimento, mas o vinho, em particular, teve um impacto enorme, muito negativo, e, portanto, exige-se um conjunto de medidas que, a nosso ver, são prementes e não devem ser esquecidas. Nós temos, a esse respeito, vindo a reivindicar que o Governo faça um plano de apoio, um programa de apoio específico para o setor do vinho. Infelizmente, o que o Governo fez neste domínio é muito insuficiente, limitou-se apenas a facultar linhas de crédito que aumentam o endividamento, a adiar o pagamento de impostos, a adiantar ligeiramente as ajudas da PAC, do PDR 2020, da OCM Vitivinícola, e a transpor para o nosso país os apoios da União Europeia ao nível da destilação e do armazenamento. É claramente insuficiente e nós continuaremos a levantar o problema e a exigir outro tipo de medidas. E foi também com este objetivo de sinalizar, no fundo, este alerta ao Governo para a necessidade deste programa específico, que na ocasião da votação nós votámos a favor, portanto, do projeto do PCP. Feito esse alerta e mantendo-se ainda as necessidades do setor, portanto, nós continuaremos o nosso trabalho de denúncia da situação, aguardando com ansiedade que o Governo tome as medidas que se impõem. Já relativamente aqui ao projeto do PCP, portanto, satisfeito esse sinal de denúncia do problema, nós agora nesta análise, digamos mais em especialidade, temos um conjunto de reservas que nos fazem mudar o nosso sentido de voto. De facto, o primeiro e o segundo do artigo são objeto e o âmbito, não temos nada a dizer. O artigo terceiro e quarto são redundantes porque os apoios em matéria de destilação e de armazenamento estão definidos e são comunitários, nós entendemos que devem continuar a ser comunitários. O artigo quinto, relativamente aos adiantamentos do PDR, já está de facto a ser feito. O artigo sexto é ilegal face às regras vigentes do mercado único, mercado a que nós, PSD, queremos que o país continue a pertencer e, portanto, não podemos concordar com este tipo de intervenções unilaterais de países relativamente ao mercado único. O artigo 7º, relativo a campanhas de promoção e vendas online do vinho português, nós concordamos perfeitamente. O 8º e 9º são a regulamentação e a entrada em vigor e, portanto, não exigem nenhuma reflexão aprofundada. E, fazendo o balanço e tendo em conta os artigos com que não concordamos, nós, naturalmente, não podemos votar agora a favor desta iniciativa do PCP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora pede a palavra o Sr. Deputado Francisco Rocha, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, uma breve súmula em relação à posição do Partido Socialista. Como sabem, nós vamos manter o voto contra que já tínhamos anunciado na generalidade, porque, em nosso entender, aquilo que hoje estamos a votar são medidas redundantes em relação àquilo que já estão várias medidas anunciadas, que passa por aquilo que temos vindo a afirmar, por uma conjugação de medidas que essas sim que podem concorrer para que a mitigação deste efeito desta pandemia se abata com menos intensidade sobre o setor de vinho. A destilação de crise, o armazenamento privado, a reserva qualitativa e a promoção dos vinhos são para nós eixos essenciais que o Governo deve continuar a apostar. E efetivamente a portaria 148-A/2020 de 19 de junho já vem corresponder a esse desiderato e não podemos ignorar que no passado sábado também foi anunciado o reforço destas medidas e, portanto, por tudo isto o Partido Socialista vai manter o seu voto contra porque, em nosso entender, é redundante este projeto de lei. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, mais algum grupo parlamentar quer intervir? Assim, Sr. Deputado João Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP reconhece aquela que foi a votação na generalidade. Lamenta é que o PSD entenda que é mais importante dar sinais do que efetivamente aprovar medidas. Aquilo que nós assistimos hoje aqui, naturalmente, que é entender-se que uma redundância é algo que não deve de acontecer, quando nós entendemos que se fosse algo contrário, percebia-se. Agora, se são medidas que estão a ser implementadas e não vêm a ser contrariadas, mas sim reforçadas, e que esta Casa, que assuma aquilo que é o seu papel relativamente à produção de legislação que responda às necessidades da sociedade, e nomeadamente às necessidades do setor do vinho, não se compreende só por uma questão de redundância, que não traria mal nenhum ao mundo, antes, pelo contrário, trazeria um reforço daquilo que é a necessidade de execução destas medidas, que elas são, apesar de tudo, das apreciações que aqui foram feitas, elas são quer legítimas, quer legais, quer poderem ser concretizadas. O facto de algumas das medidas já estarem no terreno não implica que o PCP, à data em que apresentou o projeto de lei, elas não estavam no terreno, e não estão na medida em que o PCP aqui as contempla, porque elas devem ser mais aprofundadas e devem ter um alcance muito, muito maior do que aquelas que o Governo está a levar a cabo. E quanto à questão dos circuitos curtos de comercialização, isto não tem implicações nenhumas com aquilo que é o mercado competitivo. Estamos a falar dos circuitos curtos de comercialização, o que naturalmente foge e não vai contra aquilo que são os normativos da União Europeia. É perfeitamente aceitável que, a nível dos circuitos curtos de comercialização, possa haver uma intervenção local por parte dos Estados-membros que têm autonomia para fazer essa gestão. Quanto ao mais, lamentamos que se entenda que se resolvem os problemas da agricultura e do setor do vinho, o setor mais afetado pelo encerramento de canais de exportação, pelo encerramento do canal Horeca, portanto, e agora o PSD diz que o que importou foi dar um sinal. O PSD tem aqui uma posição que lamentamos, falta a palavra, não é ao PCP, falta a palavra para com os agricultores e os produtores de vinho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, sem mais demoras, vamos passar. Muito bem, vamos votar. Sem mais demoras. Vamos votar o artigo 1 e, antes de continuar a votação, eu pergunto aos grupos parlamentares se votam de forma diferente do artigo 1, se não. Se não, votamos o artigo 1 e fica votado tudo na especialidade. Ou há votações diferentes?
Há votações diferentes.
Muito bem. Vamos agora. Artigo 1. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PCP, PSD.
Não.
Bloco de Esquerda e PCP.
Senhor Presidente, eu estou aqui, julgo que possa votar.
Sim, é isso que ia acontecer, mas como não estava a vê-la, ia-lhe pedir a votação.
Eu não sei se prefere que eu diga oralmente ou se que eu escreva através do chat do Skype.
Não, diga, estamos a ouvir.
Pronto. Mas nesse caso voto favoravelmente também.
Mas pode escrever, também não custa muito. Os serviços também pedem que escreva.
Está bem.
Não, deputada não inscrita. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues.
Bom, vota a favor.
Quem vota a favor, vota o Bloco de Esquerda, o PCP e a senhora deputada não inscrita. Quem vota contra, vota o PS. Quem se abstém, o PSD. Está rejeitado. Não é? Artigo 2. Quem vota a favor? Vota o Bloco de Esquerda, vota o PCP. Sra. Deputada Cristina Rodrigues.
A favor.
Vota a favor. Votação idêntica até agora. Quem vota contra? Vota o PS. Quem se abstém? O PSD. Votação igual no artigo número 2. Artigo número 3, autorização para destilação em situação de crise. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PCP, Sra. Deputada Cristina Rodrigues?
A favor.
Vota a favor. Quem vota contra? Vota o PS. Quem se abstém? Abstém-se o PSD. O artigo foi rejeitado. Artigo 4º, apoio ao aprovisionamento privado. Quem vota a favor? Vota o PCP, vota o Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Cristina Rodrigues?
A favor.
A favor. Quem vota contra? Vota o PS. Quem se abstém? Abstém-se o PSD. O artigo foi rejeitado. Artigo número 5, simplificação do pagamento das verbas do PDR 2020. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PCP. Sra. Deputada Cristina Rodrigues.
A favor.
Vota a favor. Quem vota contra? Vota contra o PS. Quem se abstém? O PSD. O artigo foi rejeitado. O número 2 do artigo 5º. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PCP. Sra. Deputada Cristina Rodrigues.
Peço desculpa, a favor.
Muito obrigado. Quem vota contra? Quem se abstém? O artigo foi rejeitado. Absteve-se. Artigo 6º. Controlo dos circuitos comerciais dos vinhos importados. Artigo número 6º. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda e PCP. Sra. Deputada Cristina Rodrigues.
A favor.
Muito obrigado. Quem vota contra? Vota o PS e vota o PSD. O artigo foi rejeitado. Artigo número 7, campanha de promoção de vinho de origem nacional. Vamos votar o número 1 do artigo 7º. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PCP. Sra. Deputada Cristina Rodrigues?
A favor.
Vota a favor. Quem vota contra? Vota contra o PS. Vota contra? E quem se abstém? PSD. O artigo foi rejeitado. O número 2 do artigo 7º. Este guião assim fica mais difícil para mim agora. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda e PCP. Sra. Deputada Cristina Rodrigues?
A favor.
Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? PSD. O artigo foi rejeitado. Artigo 8º, regulamentação. Proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PCP ao artigo 8. Quem vota a favor? Vota o Bloco de Esquerda, vota o PCP. Sra. Deputada Cristina Rodrigues?
A favor.
Vota a favor. Quem se abstém? que houve. Era porque eu voto contra, mas eu decidi. A proteção do PSD e voto contra do PS. Está rejeitado. Artigo 8º. Quem vota a favor? Vamos votar o artigo, não. Então.
Não,
tem de ser votado. Não, a proposta de alteração. Vamos votar o artigo, então. Pois. Quem vota a favor? Quem vota a favor? Vota o PCP, vota o Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Cristina Rodrigues.
A favor.
A favor. Quem vota contra? Ou contra o PS. Quem se abstém? O PSD. Está rejeitado. Continuemos, Srs. Deputados. Artigo 9º. É a sua entrada em vigor. Quem vota a favor? Vota o Bloco de Esquerda, vota o PCP e vota a Sra. Deputada Cristina Rodrigues.
A favor, Sr. Presidente.
A favor. Quem vota contra? Vota o PS. Quem se abstém? O PSD. Está concluída a votação. Rejeitada a proposta. Muito bem. Estamos então em condições. Sim, Sr. Deputado. Pedi a palavra para o Deputado João Dias.
Julgo que o Sr. Presidente iria passar agora à votação do ponto 4, a discussão e votação do ponto 4.
Manda a regra que diz isso, faça, diga. Se assentado contra ninguém, como diz o Deputado João Castro.
Eu pedir mas... a sua maior compreensão, quer do Sr. Presidente, quer dos Srs. Deputados, para o adiamento da discussão e votação na especialidade deste projeto.
Para quando? Para a tarde?
Não, para depois do retomar dos trabalhos. Após a pausa.
Muito bem.
Obrigado.
Está. O ponto 4 foi adiado. Estamos então em condições e pedimos ao Sr. Deputado José Luís Ferreira que se junte a nós, peço, porque vamos discutir o ponto 5, 6 e 7 com um texto conjunto que ele próprio entregou. Eu pedia que o Sr. Deputado João Dias ligasse ao Sr. Deputado o seu parecer de coligação. É isso que estou a pedir, ele está ligado. E depois, em seguida, temos então o 179, Srs. Deputados. Todos os Srs. Deputados já receberam o texto conjunto enviado pelo Sr. Deputado José Luís Ferreira. Muito bem, estamos em condições de retomar. O Sr. Deputado José Luís Freire, do Grupo Parlamentar Os Verdes, tem a palavra. Ponto 5, 6 e 7.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, pedir desculpa pelo texto conjunto só ter chegado agora, mas não foi fácil. Por isso, hoje é que nos chegaram os contributos do PAN, de qualquer maneira, também. Creio que já houve tempo de ser analisado, até porque ele aglomera praticamente o que está no conjunto dos três textos, à exceção do alargamento do prazo do grupo de trabalho que está até setembro e que passa para dezembro na proposta do resto, está tudo conforme estava previsto nos três projetos. De qualquer maneira, queria pedir desculpa por só chegar à última da hora ao texto conjunto. Sobre o projeto dos Verdes, a dizer que a Lei 27 de 2016 foi aprovada por unanimidade por esta Assembleia, o que reuniu um consenso em relação aos objetivos a perseguir no âmbito do bem-estar animal, e esta lei foi, a nosso ver, mais um passo no sentido da defesa do bem-estar animal, que esta Assembleia deu, para além de outros passos que também já tinha feito. Depois veio uma portaria, a 146/2017, que veio regulamentar esta Lei 27/2016, embora tardiamente, mas sobretudo tendo em conta aquilo que estava estabelecido na própria lei, nomeadamente no seu artigo 6º. Entretanto, decorridos dois anos sobre a entrada em vigor da lei, seria importante que a Assembleia da República obtivesse um ponto da situação relativamente à aplicação prática da lei e que disposições em concreto têm sido mais difíceis de implementar, onde e por que razão. Porque o relatório elaborado pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária não nos parece ser suficiente, aliás até é muito sucinto nos dados que são divulgados, e por isso os Verdes com este projeto pretendem de facto é que a lei seja cumprida, mas ao mesmo tempo que nós possamos ter o país coberto com uma boa base de centros de recolha oficial animal e um país livre da prática de abate com vista ao controle da população animal. E para isso os Verdes têm tomado a iniciativa de apresentar propostas de financiamento ao nível do Orçamento do Estado, as quais têm, aliás, merecido a aprovação da maioria dos partidos no Parlamento, de modo a garantir esse objetivo, a prosseguir esse objetivo. Ainda assim, consideramos que é preciso ir mais longe, sobretudo ao nível do conhecimento sobre a aplicação da lei, e não esquecer, naturalmente, os deveres do Estado que são consagrados nesse diploma, e que levou os Verdes a apresentar este projeto de resolução, que eu creio que a sua atualidade saiu ainda muito mais reforçada com aquilo que se passou durante este fim de semana em Santo Tirso. Havendo mais duas iniciativas legislativas sobre a matéria, uma do Bloco de Esquerda e outra do PAN, fizemos um esforço para que houvesse um texto conjunto, agora com seis pontos, e que nos parecem, como já disse no início, abarcam o conjunto das preocupações expressas nas três iniciativas legislativas, à exceção daquele alargamento do prazo para o funcionamento do grupo de trabalho que estava de setembro e propõe-se agora que seja até dezembro, e portanto os seis pontos estão aqui para serem apreciados pela Comissão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a deputada Palmira Maciel.
Bom dia, obrigada, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, dizer que o grupo do Partido Socialista vai votar favoravelmente, tendo em consideração que os textos são, na realidade, muito, muito parecidos com aqueles já aprovados. E decorridos estes anos, desde a aplicação da lei, consideramos importante fazer este ponto de situação sobre a aplicação da mesma, numa análise conforme propõe aqui hoje. No tocante ao grupo de trabalho, eu queria salientar que este grupo de trabalho, que visa dar resposta à necessidade de promover a avaliação da lei sobre a criminalização dos maus-tratos de animais, bem como da lei relativamente aos centros de recolha de animais e a proibição do abate dos animais errantes, assim como os objetivos, a metodologia de trabalho, o grupo já reuniu, vai reunir agora novamente no dia 24 de julho e pedem agora para, no relatório, se acrescentar alguma informação relativa às políticas e aos orçamentos a nível local, alargar o prazo até dezembro, fazer um planeamento também com destino ao reforço da rede e também pedem para integrar o grupo de trabalho legal e um representante de cada grupo parlamentar. Tendo em consideração que na realidade, o grupo de trabalho está em funcionamento e não temos razão para votar contra o que é proposto hoje. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e eu peço desculpa pelo lapso que cometi, mas devia ter dado a palavra ao Bloco de Esquerda e o PAN, que também tem projeto de resolução, mas com o facto do deputado José Luís Ferreira ter apresentado o texto conjunto, raciocinei mal. Por isso tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigada.
Deputada Maria Manuela Rolei, peço desculpa por lá.
Obrigada, Sr. Presidente. Estes projetos já foram discutidos em plenário, já aí ficou bastante dito e nós sabemos o evoluir que tem vindo a ter a legislação do bem-estar animal e, em concreto, esta lei relativamente aos centros de recolha oficial de animais, mas o que é verdade é que a realidade não cessa de nos surpreender. E o que era também realidade quando discutimos este projeto, além de, entretanto, ter entrado em função o grupo de trabalho, o que é verdade é que também tivemos novos elementos para trazer até ao próprio grupo de trabalho, que deve ter em conta toda a realidade a nível nacional. Não é que alguma delas já não fosse conhecida, pelo menos a nível local, e também a nível central, mas parece-nos que deve estar incluída concretamente para termos um relatório mais fidedigno possível para conseguirmos alimentar a política de bem-estar animal, de facto, de forma rigorosa e que consiga evitar as tragédias que temos vindo a assistir. Nesse âmbito, tendo havido lugar ao retirar de algumas propostas que já estavam tidas em conta, nomeadamente a criação do grupo de trabalho, existem outras que também fazem sentido estar um pouco mais especificadas, nomeadamente o prolongamento do grupo de trabalho, o reforço que já foi referido e coisas que também já estavam integradas no âmbito da ideia de criação do grupo de trabalho, mas que no próprio grupo de trabalho ainda não estão incluídas, não é? Seja o levantamento dos abrigos públicos ou particulares, seja a própria ideia de inclusão de outras entidades que estava no projeto de resolução, neste caso, se não estou em erro, do PAN. Assim sendo, achamos que é importante esta atualização e termos em conta a realidade que nos bate à porta para termos um projeto a sair da Assembleia da República o mais completo possível para dar resposta às situações que temos em cima da mesa. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora a palavra à Sra. Deputada Bibiana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN, para apresentar o seu projeto de resolução.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados presentes. Desde logo dar nota que o PAN já havia recomendado a criação deste grupo de trabalho ora criado, saudar aqui o Bloco de Esquerda e o PEV por termos de facto conseguido chegar a um texto conjunto relativamente àquilo que eram os objetivos do projeto e deixar bem claro nesta comissão que há de facto muito a fazer pela proteção animal no nosso país. Este fim de semana foi bem claro de que estamos num nível que não é o do século XXI, temos que de facto ser arrojados e exigentes e conseguir efetivas políticas de proteção animal e, portanto, aquilo que é aqui conseguido neste projeto, recomendar que este grupo de trabalho faça, no fundo, um levantamento mais exaustivo daquela que é a realidade da proteção animal em Portugal, aquilo que são a falta de meios existentes, a falta de respostas, nomeadamente até ao nível dos centros de recolha oficial de animais, que sabemos que há muitas autarquias que ainda não dispõem destes equipamentos, e lembro que no nosso país há quase 100 anos que é obrigatório que cada município disponha de um ou mais canis municipais, era assim que se chamava na altura, mas incrivelmente, passados quase 100 anos, há municípios que nem sequer um CROA têm. Portanto, de facto, há muito a fazer, há também muito a fazer ao nível daquilo que é a atuação para dar a devida resposta ao nível da prevenção do abandono e combate ao mesmo e, portanto, esperamos que este mesmo projeto possa ter o acolhimento de todos, no sentido de este fim de semana, apesar de quem lá esteve e daquilo que viu querer esquecê-lo, que isto não caia no esquecimento e que sirva como ponto de viragem naquilo que são as políticas de proteção animal no nosso país, para que não tenhamos mais de nos envergonhar do Estado, como, da forma como tratamos os animais e como nos relacionamos com eles, e que as políticas possam, de facto, ser eficientes na proteção destes animais. Não basta que desde 2017 tenhamos um estatuto jurídico que, de facto, é meramente proclamatório, há que passar da teoria à prática, e, portanto, é esse o apelo que fazemos às senhoras e senhores deputados presentes, que possamos dar os passos que têm que ser dados no sentido de aquilo que é a intenção do legislador, que efetivamente possa caminhar para dar resposta àquilo que são as necessidades reais de proteção animal no nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado Lima Costa, do parlamentar do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. O que aconteceu em Santo Tirso mostra-nos bem que a causa da proteção animal e bem-estar animal ainda tem muito caminho para fazer. Ficou bem patente para todos as deficiências das entidades oficiais nesta matéria, mas por outro lado também é certo que nesta causa já se fez algum caminho. O PSD, a este respeito, foi o partido que explotou o processo legislativo que redundou na aprovação da Lei 69/2014, que incide sobre a criminalização dos maus-tratos dos animais. Posteriormente, aprovámos também, por unanimidade, a Lei 27/2016, que prevê a concessão de uma rede de centros de recolha oficial de animais errantes. Agora, o que acontece relativamente a esta última lei, a 27/2016, é que ela padeceu de um problema gravíssimo. Apesar dos avisos repetidos do PSD, essa lei foi aprovada e, sobretudo, foi regulamentada pelo Governo de uma forma completamente desligada da realidade, com prazos totalmente irrealistas. Prazos irrealistas e, ainda por cima, em sequência de uma displicência total do Governo nesta matéria. A proibição sem mais do abate, sem que estivessem criadas as condições da recolha dos animais, levou a que se criasse um outro problema gravíssimo, muito grave mesmo, de segurança e saúde públicas e de bem-estar animal, com o aparecimento de milhares de cães vadios a vaguear em matilha perto de vilas e cidades, com problemas de bem-estar animal e de segurança pública muito graves e que estão aos olhos de todos. E por isso, a nosso ver, é esta componente do problema que falta neste texto conjunto. Este conjunto recolhe um conjunto de propostas de três partidos, do PEV, do Bloco de Esquerda e do PAN, mas esquecem-se desta componente do problema. Este texto pretende, em suma, fazer o seguinte: fazer um ponto da situação rigoroso do processo de implementação da rede de centros de recolha oficial, de acordo. Fruto do que aconteceu em Santo Tirso, este texto também prevê um levantamento rigoroso dos centros de recolha oficiosos, isto é, ilegais, também estamos de acordo. Mas nenhum desses partidos se preocupa com o levantamento rigoroso dos animais que estão abandonados e cujo número cresceu de uma forma assustadora desde que entrou em vigor a Lei 27/2016. Não se preocupam com estes animais, pergunto eu. Por que será que isto não interessa, este número crescente de animais abandonados não interessa a estes três partidos? Porque isso provaria aquilo que temos vindo a denunciar: o aumento assustador de animais abandonados e a necessidade de haver uma moratória à lei para que ela seja efetivamente eficaz e proteja efetivamente os animais, que é isso que todos nós aqui queremos. Nós, portanto, propomos que a este texto conjunto seja acrescentada esta preocupação também. Além das que estão aqui elencadas, se faça também um levantamento rigoroso dos animais abandonados ao longo dos últimos 3 anos, pelo menos, e que também têm de ser, animais estes devem também ser protegidos e que são esquecidos por estes três partidos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra a Sra. Deputada Almar Vieira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós orgulhamos-nos de ter feito parte do movimento legislativo que deu origem aos centros de recolha oficial de animais, à rede que hoje temos, e também ao fim do abate de animais saudáveis. E, portanto, não temos vergonha nenhuma de ter participado na implementação dessa lei. Antes, pelo contrário, temos orgulho. Aquilo que achamos é que é preciso que ela seja acompanhada de meios. Aliás, parece-me que este texto conjunto, aquilo que procura fazer é uma análise fidedigna daquilo que se passa, e é com base em análises fidedignas e objetivas que se podem também tomar as medidas adequadas. E, portanto, até se não me engano, um dos projetos de resolução fazia mesmo menção a este aspecto um dos projetos de resolução fazia menção à questão dos... Mas sabe o que é que eu estou a falar? Ou está a dizer que não antes de eu sequer avançar? É porque há um dos projetos que faz menção aos animais errantes e ao estudo dessa população. Pode não estar vertido no texto final, que me parece que é adequado às preocupações que hoje estão em cima da mesa, tendo em conta aquilo que é a situação que todos conhecemos este fim de semana e que a todos nos choca e que a todos nos indignou. E, de facto, há aqui aspectos que o PCP não pode deixar de apontar. Ponto 1, que de facto existe um número muito reduzido de centros de recolha oficial, ou seja, nós estamos a falar de 85 em 167 municípios, era assim até há bem pouco tempo. Alguns deles são intermunicipais, ou seja, estão a receber de facto muitos animais. Há dificuldades, nomeadamente ao nível dos meios humanos, não só para os centros de recolha objetivamente, mas também para a recolha, para a esterilização, para a intervenção de rua que é necessária para acompanhar os objetivos desta lei, e isso deve-se à política de desinvestimento nos serviços públicos de PS, PSD e CDS, que se vai reverter, vai-se traduzir em todos os aspectos da nossa vida, também no bem-estar animal, e portanto não vale aqui dizer que nos preocupamos e depois retirar as condições para que essas preocupações tenham um reflexo material e verdadeiro. Por outro lado, existe um problema objetivo e que em Santo Tirso pode ter também... Pode ter tido também, pois não teve no governo anteriormente, os portugueses lembram-se bem do que é que significou o último governo de PSD-CDS. Sim, de facto, se olharmos para os valores da dívida, conseguimos ver o efeito maravilhoso que este governo teve. Mas, como dizia, há também um outro problema, que é a nível das autoridades veterinárias concelhias, ou seja, existem os veterinários municipais e idealmente deveriam ter responsabilidades que permitiriam a aplicação daqueles que são os objetivos da lei aprovada em 2016, mas como a contrapartida é, ou seja, as câmaras municipais têm que pagar 60% e a DGAV paga apenas 40%, a verdade é que não existe a quantidade desejável. O PCP apresentou uma proposta, aliás, no orçamento de alteração ao orçamento de Estado, que ia nesse sentido, de assegurar essa a componente que faltava, exatamente para conseguirmos alargar a responsabilização e o acompanhamento da realidade dos animais e das políticas para este setor. E, portanto, de facto, aquilo que nos parece a solução não é recuar nos passos que demos para o bem-estar animal, passos que são assentes numa sensibilização, que são assentes na criação de condições e não na imposição e não na criminalização e na perseguição das pessoas, mas sim na criação efetiva de condições para a alteração do paradigma da relação entre os homens e os animais. E aquilo que nos parece é que é preciso dar passos em frente, e achamos que este projeto de resolução serve esses objetivos, sendo que, se não for acompanhada pelos meios adequados, voltamos à mesma conversa de sempre e voltamos a estar a aprovar coisas que não vão ter efeito concreto na vida das pessoas e, neste caso, na vida destes animais.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, pretende intervir?
Sim, senhor.
Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao texto final e, em geral, em relação aos vários projetos com os quais concordo, obviamente, gostava de dizer que a situação que ocorreu neste domingo deixou bem evidente as fragilidades da proteção animal no nosso país, seja pela evidente falta de vontade ou sensibilidade para salvar ou deixar de salvar aqueles animais, seja porque a situação de acumulação de animais ali patente é uma realidade no nosso país sobre a qual se tem feito muito pouco e que só é possível devido a um total descontrolo da população de animais. As câmaras municipais ainda não levam a sério a necessidade de esterilizar os animais. Dizer que é preciso mais tempo, quando as obrigações das câmaras nesta matéria já têm mais de 100 anos, é, com todo o respeito, ridículo. Aquilo que existe, efetivamente, é falta de vontade política. Mas também é verdade que a DGAF continua a admitir-se das suas funções enquanto entidade competente pelo bem-estar animal e continua sem haver uma verdadeira campanha nacional de esterilização de animais de companhia, campanha essa que é urgente. O crime de maus-tratos a animais continua a ser considerado um crime menor, como se viu a vida dos animais, mesmo quando se está evidentemente perante a prática de um crime, vale menos que o direito à propriedade. O fim preventivo das penas fica sem qualquer efeito, porque quando se fala de crime de maus-tratos a animais, não existem sequer penas efetivas. Enquanto isto acontecer, situações como as que foram conhecidas nestes dias vão, infelizmente, continuar a acontecer, pelo que estas iniciativas têm agora ainda mais pertinência e espero que o Governo dê cumprimento às presentes recomendações. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Bom, estamos então, o Sr. Deputado José Luís Ferreira pede a palavra, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para me congratular com aquilo que foi na generalidade aqui referido, e lamentar profundamente que o PSD apenas agora, nesta fase da especialidade ou votação, venha levantar problemas. Nós estamos a falar de um texto conjunto que, no fundo, procurou aglomerar três iniciativas legislativas que já tinham sido discutidas. E, portanto, se calhar era nessa altura que o PSD devia ter levantado o problema, que certamente teria acolhimento às propostas que hoje aqui foram levantadas. E, portanto, temos que lamentar profundamente que o PSD, ao longo deste processo, não tenha dito nada e agora, no fim, venha dizer que falta isto e que falta aquilo, só para que fique registado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Viviana Cunha pede a palavra para uma síntese.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dar nota relativamente à intervenção do Sr. Deputado Lima Costa, de que, de facto, o abandono, obviamente, era uma preocupação e as políticas de prevenção do mesmo devem existir. Parece-nos que, obviamente, este grupo de trabalho também terá que, inevitavelmente, incidir sobre essas mesmas políticas, uma vez que vai avaliar aquilo que é a Lei 27 de 2016 e que ela, o fim das políticas de abate dos animais não se faz desgarrado de todo o resto. Portanto, o que lamentamos é que o PSD só queira saber do abandono dos animais nos últimos 3 anos e inclusivamente insinua que esta decisão política do fim dos abates não foi uma decisão que tenha sido bem tomada, pelo menos há essa insinuação. Outra coisa é que a lei não dê resposta a todas as preocupações que deveria dar e, por exemplo, a título de exemplo, não posso deixar de dizer que a proposta do PAN ia muito mais além daquilo que foi o projeto final. Se chegamos a um projeto final que é de facto a Lei 27 de 2016, os senhores terão tido a oportunidade de contribuir para ela e dar os seus devidos contributos, tinham a força que tinham na altura no Parlamento e se não fizeram mais foi porque não entenderam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Maria Manuela Rola, pede a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sinteticamente, é bastante importante que este projeto tenha o acordo da maior parte dos grupos parlamentares aqui hoje em discussão. Referir apenas que relativamente aos animais abandonados, esta já é uma competência dos próprios municípios. Os levantamentos, ao serem feitos relativamente aos centros de recolha, onde estes existem e onde estes não existem, tem que ser feito também tendo em conta todos os animais que se encontram neste município para que esta informação seja tida em conta. Sendo que não é isto que levará à moratória por parte da Lei 27 de 2016, uma vez que ela foi um avanço de facto bastante importante para alterações bastante consistentes em vários centros de recolha oficial de animais, e este é um avanço que nós devemos valorizar tremendamente. O que nós devemos dizer é que os outros municípios só não avançam porque não querem, porque as condições já estão demonstradas como sendo possíveis de alcançar, querendo estes politicamente fazê-lo, nomeadamente em Santo Tirso. Isso também poderia já ter sido uma política a ser tomada, não só na construção do Centro de Recolha Oficial de Animais, que entretanto foi levada a cabo, mas também na resolução dos problemas dos abrigos ilegais, que eram no conhecimento da autarquia e eram também conhecimento da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária e não tiveram, nomeadamente, atuação por parte nem de uma entidade nem da outra. E poderiam ter sido prevenidas, e este trabalho tem que ser feito, este levantamento tem que ser feito, tendo em conta todos os animais, como todos os municípios já deveriam ter feito há quase 100 anos. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos então, Sr. Deputado Lima Costa, pede a palavra.
Quer dizer, no fundo, para dar aqui um esclarecimento relativamente àquilo que foi dito, designadamente pelo Sr. Deputado José Luís Ferreira, que fala na ausência de propostas do PSD. O PSD está a preparar as suas propostas, não têm de ser exatamente neste contexto, pode ser num outro contexto, mas relativamente àquilo que disse, não é verdade. Nós, de facto, acabámos de fazer aqui uma proposta concreta que, se os três partidos a incorporarem neste texto, nós poderemos votar favoravelmente. E a proposta é muito simples. É, além de fazer o levantamento exaustivo dos CROs, oficiais dos, e oficiosos dos ilegais, fazer também o levantamento do número de animais, dos animais abandonados que vagueiam pelas vilas e cidades deste país, completamente abandonados, integrar também essa componente do problema no texto. E aí nós estaremos de acordo. Sem essa parte do problema, que a nosso ver é importantíssimo, e aqui não há a este respeito ninguém que tenha alguma superioridade moral relativamente à proteção dos animais. Nós pedimos messas a esse respeito, não queremos ir por aí, mas pedimos messas, mas portanto integrem também isto, porque também são animais que devem ser protegidos e têm direito ao seu bem-estar, e portanto integrem neste texto, e nós cá estaremos para ser consequentes com essa vossa alteração ao texto conjunto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Zé Luís, para concluir, porque senão isto é ad eterno.
Sim, mas eu tenho que responder porque foi colocada uma proposta em cima da mesa e, portanto, daquilo que da consulta que faço aos outros dois proponentes, não vamos aceitar essa proposta e ficamos a aguardar que o PSD apresente um projeto de resolução onde expresse as suas preocupações relativamente a esta matéria. As pessoas ou se concordam ou não se concordam.
Muito obrigado. Sr. Deputado, pede a palavra para que é feito.
No fundo era para esclarecer que existe uma estratégia nacional para os animais errantes, que está contemplada neste projeto de resolução, está contemplada no trabalho do grupo de trabalho, portanto parece-nos redundante essa proposta, ou seja, era para esclarecer que ela já está incluída.
Isso foi perceptível na sua intervenção. Qualquer das formas, muito obrigado. Estamos então em condições de votar este texto de substituição relativo aos projetos de resolução 153 do PEV, 224 do Bloco de Esquerda e 247 do PAN. Estamos em condições de votar todo o texto conjunto ou temos que votar ponto, artigo a artigo e a linha a linha? Se for geral, é isso que estou a perguntar. Se ninguém variar a votação, votamos conjunto. Sim, conjunto. Muito bem. Quem vota a favor? Vota o Bloco de Esquerda, vota o PCP, vota o PEV. Sr. Deputada Cristina Rodrigues?
A favor, Sr. Presidente.
Muito bem, presumia corretamente. Quem vota contra? Ah, o PS votou a favor. Não me pediram opinião. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD. A proposta está então aprovada. Estamos em condições de passar ao ponto 2, que era o 8, que foi retirado. Senhores deputados, estamos em condições de discutir e votar na especialidade da PPL 179, que altera a Lei 117 de 2014, 10 de Abril, que estabelece as bases da política de ordenamento e gestão do espaço marítimo nacional. Muito bem, então estamos em condições. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado João Castro.
Senhor Presidente, senhores deputados, esta é uma proposta que já há algum tempo deu entrada na Assembleia da República, foi aprovado na Generalidade, baixa agora a especialidade e duas questões me parecem centrais abordar nesta reflexão. Por um lado, as questões de princípio e as questões de competências são exatamente as mesmas da lei que neste momento está em vigor. A grande alteração é que a participação das regiões autónomas deixa de ser facultativa para passar a ser obrigatória. Portanto, para passar a ser uma realidade incontornável. Por outro lado, esta proposta, esta proposta de alteração com as propostas que agora se colocam também, da alteração à proposta de alteração, contribuem para o esclarecimento de um preceito constitucional e de um preceito existente no Estatuto Político-Administrativo das Regiões Autónomas, que tem a ver com a definição de gestão partilhada. Ou seja, o que se entende por gestão partilhada e o que e como é que essa gestão partilhada, de alguma forma, se operacionaliza ou poderá ser operacionalizada no contexto legislativo. E há uma proposta de alteração, hoje entregue, que operacionaliza exatamente a intervenção de cada um dos intervenientes nesse contributo para a gestão partilhada. Proposta é essa que aproveito também para formalmente pedir desculpa pelo atraso de ter sido enviada muito em cima do início desta reunião. Eu tive problemas com o e-mail e tivemos dificuldade em fazer chegar essa proposta com maior antecipação. De qualquer forma, essa proposta foca poucos artigos, parece-nos, e vem no reforço daquilo que já referi anteriormente. Ou seja, há uma clarificação daquilo que é a competência e daquilo que é a capacidade de intervenção, quer da Administração Central, quer das administrações regionais. E, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acredita estar na presença de uma boa proposta e num passo em frente no ordenamento e na gestão de um recurso tão importante e no envolvimento de todo o país no ordenamento e gestão de um recurso tão importante para as regiões autónomas e para Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, como não deu o meu nome, não disse o meu nome, eu estava a aguardar.
Não sei se está vestida de branco, fiquei com uma branca.
Ficou com uma branca, não está vestida de negro, como habitualmente. É para trazer um bocadinho de luz a esta reunião. E, aliás, acho que é de luz que tem que começar por falar nesta proposta. Nós estamos a tratar de uma proposta de lei que traz uma alteração de paradigma daquilo que é o ordenamento e a gestão do ordenamento do espaço marítimo nacional, porque é uma lei de bases e que vem alterar uma série de regras. Acontece que, de uma maneira quase inexplicável, nós acreditamos em todas as explicações que nos são dadas, quer de problemas informáticos, quer do quer que seja. Mas a verdade é que, objetivamente, e é isso que nós temos de ter em conta, esta proposta chegou a esta comissão. Já decorriam os trabalhos dois desta comissão, as propostas de alteração. Uma proposta desta envergadura e com esta seriedade não pode ser encarada desta forma leviana que uma hora depois as deixamos a votar já na especialidade e o PSD, que é um partido responsável, não embarca nestas alterações de última hora que não houve tempo de analisar. Aliás, que devia ser feito por todos os partidos, se me permitem esta opinião. O PS, nós percebemos perfeitamente que tenha conhecimento dessas propostas, porque as andou a trabalhar durante todos estes dias, o que não sucedeu com os outros, e nesse sentido de responsabilidade, nós consideramos que não há condições de hoje ser feita a votação na especialidade desta lei, sem que ela seja analisada com a devida atenção e critério e cuidado que merece, e portanto vamos pedir o adiamento protestativo desta votação.
Muito bem, então, em face do pedido de adiamento, sim, Sr. Deputado João Castro, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, ouvir com atenção a deputada Emília, e mais uma vez reitero que foi devido a um problema informático o envio tão tardio desta proposta para análise, reconheço, apesar de ter sido enviado antes do início desta nossa reunião de hoje. De qualquer forma, como sabe, de acordo com o nosso regimento, até ao momento da discussão, e até o ponto foi adiado para o último ponto da ordem de trabalhos, até ao momento da discussão, podem ser apresentadas propostas. Aliás, hoje o próprio PSD apresentou aqui uma proposta no momento da discussão, exatamente no ponto anterior. E, portanto, percebo a complexidade e percebo os elementos em presença, e por isso propunha que fosse adiado para a reunião da tarde, no fundo talvez desse mais algum tempo para se conseguir ponderar sobre este assunto. Muito obrigado.
Bem, por parte da mesa não há nenhuma objeção. Agora, os grupos parlamentares é que têm que se pronunciar sobre isso. Sr. Deputado Emília Cerqueira.
Sr. Presidente, aliás, aquilo que eu referi, estando, não pusemos em causa que formalmente possa ser apresentada e possa chegar aos grupos parlamentares às 10h08 da manhã o e-mail com a proposta de alteração. Não foi isso que foi referido por mim em nome do PSD, porque não coloquei aqui em causa o formalismo, sendo que nós opomos a que vá para a próxima reunião, não consta da ordem de trabalhos e, portanto, será a nova ordem de trabalhos a ser emitida, porque o motivo pelo qual nós pedimos o adiamento é precisamente porque estas propostas precisam de maturação para serem analisadas e não é para serem analisadas das 11 da manhã para a tarde. E nós não concordaremos que seja alterada a ordem de trabalhos por consenso para a tarde.
Sim, há um bloqueio direto. Mas,
pronto, cada partido sabe a posição que deve tomar sobre estas matérias e obviamente as posições são de forma, mas o PS não abdicará de colocar à votação a alteração da ordem de trabalhos desta tarde. E vou relembrar que esta proposta foi aprovada na região autónoma dos Açores por unanimidade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Alguns dos outros parlamentares querem intervir? Então, proponho que essa proposta seja colocada à votação no início da reunião da tarde. Muito bem. Passamos então aos requerimentos que temos. Temos três requerimentos do PAN, do Bloco de Esquerda, deixou toda a inscrita. Sra. Deputada Maria Manuel Roura, quer apresentar o requerimento à Comissão. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós já discutimos por alto a questão que versa este requerimento numa dos pontos anteriores, mas, como saberão, este fim de semana ocorreu um incêndio em Santo Tirso, que vinha já de Valongo e que acabou por abranger uma área florestal onde se encontravam dois espaços que albergavam animais em condições bastante degradantes e que não estavam legalizados. Estes espaços já têm bastante tempo, acabam por ter tido várias situações de denúncia, mas o que é verdade é que até ao momento continuavam a existir naquele local. A população e vários voluntários dirigiram-se ao local no intuito de resgatar aqueles animais que estavam em situação de perigo e que poderiam, e de facto vários animais acabaram por morrer carbonizados, no sentido de tentarem de facto salvá-los. O que é verdade é que alguns faleceram, outros ficaram numa situação em que ainda não estava resolvido o problema e que necessitavam de cuidados veterinários, médico-veterinários, e aos quais não foi garantida essa assistência. Quer por parte das proprietárias do próprio espaço, quer por impedimento, e segundo os voluntários que estiveram no local da Guarda Nacional Republicana, e também não houve deslocação do veterinário municipal ao local, que é também a autoridade local nomeada pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, que também já teve conhecimento desta situação, nomeadamente por uma pergunta, por outras situações, mas também por uma pergunta que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda fez já em 2018 ao Ministério da Agricultura. Neste sentido, parece-nos importante perceber de que forma é que as autoridades de segurança e a proteção civil atuam nestes contextos, sendo que nós sabemos que existem situações distintas em que já existiu o salvamento por parte das entidades que o devem fazer, que são os bombeiros e a proteção civil de animais em situação de incêndios. Queremos perceber também de que forma é que a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária foi deixando este problema arrastar sem qualquer prevenção e sem nenhuma atuação ao nível da garantia do bem-estar animal, tentando também depois perceber a nível político com a tutela de que forma é que pretende alterar as medidas e as diligências que são tomadas de forma a garantir esta prevenção que já vai tarde. Para além disso, chamar a Associação Portuguesa de Busca e Salvamento, que tem, foi constituída recentemente, tem tido um papel de tentativa de salvamento de animais e de acolhimento, e parece-nos que é importante perceber, porque também estiveram no local, têm competências a nível de salvamento, de proteção e de saber atuar em situações de perigo e de incêndio, e perceber de que forma é que entenderam esta situação também na componente de busca e salvamento no local. Neste sentido, parece-nos urgente até para percebermos como é que podemos vir a atuar legislativamente neste espaço para garantir que neste período que se aproxima e em outras situações este problema e esta tragédia não volta a ocorrer nestes moldes.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Tem a palavra.
Só um instante para ligar a Câmara, que eu julgo que não se está a ver exatamente. Muito obrigada. Bom, então, relativamente aqui ao requerimento, efetivamente, muito do que eu disse há pouco se aplica agora também aqui às razões pelas quais considero que é fundamental ouvirmos a Senhora Ministra da Agricultura, julgo que não vale a pena repetir, mas reitero aquilo que realmente referi. No que diz respeito a esta situação concretamente, era uma situação que já era conhecida pelo menos desde 2017, portanto, a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, assim como obviamente o Veterinário Municipal e também a Câmara Municipal, já tinham conhecimento desta situação. Segundo se sabe, quer dizer, é evidente que nada foi feito porque os animais encontravam-se em grande número nestes dois abrigos. O incêndio só veio evidenciar a falta de condições gritante para manter ali os animais e, portanto, e além de falta de condições de higiene, portanto, falta de capacidade para prestar os cuidados veterinários mínimos aos animais, de alimentação adequados e portanto, realmente não havia, eu diria, as condições de bem-estar claramente não eram cumpridas e a legislação não era de forma alguma ali cumprida. Aquilo que sabemos é que esta situação, infelizmente, não é única e, portanto, é também agora fundamental não só ouvir a tutela nesta matéria para perceber por que razão nada foi feito quanto a estes dois abrigos em particular, portanto, o que é que fez com que 2017 até agora não tivesse havido qualquer atuação, mas também é muito importante olharmos para o futuro e percebermos que diligências estão a ser tomadas ou vão ser tomadas pela tutela para impedir que outras situações como estas ocorram e, portanto, julgo que realmente é fundamental ouvirmos a Senhora Ministra da Agricultura. Obrigada.
Muito obrigado. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deputada Palmeira Maciá.
Pronto, é só agendar e tentar agendar. De resto, nada mais temos a acrescentar. Obrigada.
Obrigado. O PSD quer acrescentar alguma questão. Deputada Emília Cerqueira, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. O PSD não tem nada a opor, aliás, tudo que possa trazer esclarecimento àquilo que sucedeu e a outras situações que se possam prevenir, nós nada temos a opor, pelo contrário, revemos-nos nas propostas que foram feitas, quer pelo Bloco, quer pelo PAN.
Muito obrigado. Deputado João Dias, quer acrescentar alguma coisa aos requerimentos que foram apresentados?
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, até já foi discutir aqui, ainda no ponto, há dois pontos atrás, aquilo que foi a posição do PCP relativamente a esta matéria e que estamos agora, todos nós ficamos muito sensibilizados com aquilo que aconteceu este fim de semana. Nesse sentido, o PCP acompanhará aquilo que são estes requerimentos. Muito obrigado.
Estou. Estamos então em condições de votar os três requerimentos. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovados por unanimidade. Está encerrada a reunião. Começamos a reunião às 15h. Estou.